Five, four, three, two, one.
Luke said to Yoda!
Say hello to my little friend!
And Forrest Gump.
Round one.
Yeah, baby, yeah!
We're on a mission from God.
Damn, I'm late. Hasta la vista.
I am your father.
Linda Matata, bitches.
We came, no! We saw, we kicked it down.
Life moves pretty fast.
That's I have a bad feeling about this.
Dovahkiin, you call yourself. Arrogant mortal. Av-Uvdir. Join me or perish with your mortal friends. But I am Alduin, firstborn of Akatosh.
Gusta! Esse é mais um episódio do Milkshake em Gelo. Eu sou o Thiago Oliveira e Lídia, faça massagem meus pés. Também aqui de São Paulo.
Sou o Wagner Cruz, Maguila. Tamo aí de volta, né? Esses caras não sabem fazer um programa de videogame por eles mesmos. A gente vem aqui ajudar, né? Fazer o quê?
Estagiário.
Tamo aí.
E direto de Recife.
Eu sou o Bruno Lombardi e eu sou um Dova Corno.
Eu prefiro não comentar, pelo menos não por enquanto.
Vocês estão rindo, cara. É uma história muito triste. Muito triste, cara. Terminou de uma forma inesperada. Depois eu explico direito pra vocês.
É isso aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas vamos falar de Skyrim esse mês. Então, Bruno, não sei se você tá sabendo, mas tem um amigo nosso aí, estagiário, que tá fazendo regime.
Regime?
É, tá tentando emagrecer.
Ai, cara. Comendo pãozinho integral.
É, agora não bebe nem cerveja, senhor Maguila, mais.
Requeijão light.
Tamo aí na atividade, velho.
Você que tem que emagrecer, né, o seu Bruno Lombardi?
Vamos pros recadinhos, vai.
Bora pros recados.
Tiagão, essa foi f***, hein? Mas e aí, vamos passar uns recadinhos pro pessoal, né? Tiago? Tiago? Filha da p***, me deixou só... Filha da p***. Cara, quem que eu vou chamar pra gravar esse negócio aqui agora, hein? Deixa eu ver quem que tá online aqui...
Oi, 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 tô aqui, oi, que é isso? Que é isso?
Não, é bem simples, cara. Fui abandonado, tô sozinho aqui nesta merda, pra dar os recadinhos do milkshake sem gelo.
E eu vou entrar nessa p***.
Você entrou de última hora.
É, eu sou respeito pela família. Muito bom, muito bonito.
É, não, nada pessoal, cara. A gente te convidou pra participar da gravação, mas você ficou dando xiliquinho aí que não podia, tá com sono.
Minha agenda é muito lotada, minha agenda. Tem que fazer muitas coisas, muitos afazeres. Você acha que é fácil ganhar level 40 aqui no Gears of War?
É, mas vamos pro que interessa. Vamos passar os recadinhos do milkshake sem gelo.
Pensei que a gente ia falar de calvície, mas vamos lá.
A primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje é agradecer um pessoal aí que tá dando uma força pra gente lá no Facebook. Vou agradecer aqui em primeiro lugar, Edgar de Oliveira, que inclusive é amigo seu, né?
Conheço.
É o cara, de longe, é a pessoa que mais traz likes e views pra nossa fanpage. Sempre que a gente põe uma matéria que ele participa, ele comenta alguma coisa, o negócio bomba, cara, é incrível.
É vagabundo, vagabundo.
O importante
é
que tá lá no Facebook, tá ajudando a gente, dando visibilidade pro milkshake sem gelo. Obrigado pela força aí, Edgar. Continue participando da nossa fanpage, facebook.com/milkshakesemgelo. Outra pessoa que a gente vai agradecer aqui agora, o Marcelo Zaniolo, host do Livrocast, também tá participando lá na nossa fanpage, dando uma força, tá trocando uns e-mails com a gente de vez em quando e tal, ajudando bastante a desenvolver o milkshake sem gelo, deixar cada vez melhor para vocês que estão ouvindo agora.
Olha aí, ganhando, ultrapassando fronteiras.
Conhecendo pessoas na podosfera, é legal essa parte
daqui
boa.
Daqui a pouco, hashtag milkshake new pics.
É, bom, eu não vou lançar um desafio ainda, porque os ratings do último episódio foram péssimos. Né? O pessoal acho que não gostou muito da ideia, mas... Enfim, dá uma passada lá no site dos caras, LivroCast. É muito legal, tá aqui na postagem do episódio. É só você lá conferir. Outra coisa que a gente tem que passar aqui, Gustavo, uma coisa interessante... É, agora os recadinhos, que a gente mudou a data de publicação do Milkshake Sem Gelo.
Como assim mudou? Como assim? Estava tudo programado já?
É, pois é. A gente postava sempre no dia primeiro ou o mais próximo a isso possível.
Dia do pagamento. Já vem a tristeza, né? Que você tem que pagar as contas, você tem que ouvir o Milkshake Sem Gelo. É só tristeza. Dia 1 é...
Pelo que eu participar dessa... Eu vou ter que dar um jeito nisso depois. Arrumar outros convidados. Mas a gente postava sempre perto do dia primeiro. Infelizmente, a gente acabou atrasando algumas vezes. Por problemas pessoais, profissionais, a gente não pôde cumprir com todos os nossos prazos que a gente tinha estipulado. Pedimos desculpa mais uma vez para vocês. E, bom, por isso a gente tá mudando a data de publicação do podcast. Então, a partir de agora, a partir desse mês, você vai ouvir o Milkshake Sem Gelo sempre no dia 15 ou o mais próximo a isso possível. Outra coisa que mudou lá na fanpage, que o pessoal que tá acompanhando deve ter percebido, é que as matérias agora só saem na parte da tarde.
Então, sai na parte da tarde.
A gente começava a postar as matérias por volta das 10, 10 e meia da manhã. Agora a gente passou para as 14 horas. Para não ter muito conflito, porque estava difícil conciliar a edição do podcast, escrever matérias e vida pessoal, enfim. Tava complicado, a gente mudou para fazer com que vocês tenham sempre conteúdo do Milkshake Sem Gelo na sua fanpage. Agora, falando sobre o Milkshake Sem Gelo em si, vamos contratar um estagiário. Já tá em negociação, inclusive participa desse episódio.
6 horas de contratação? 30 horas semanais?
Não, a gente tá negociando essa parte toda.
Vale transporte?
É um estágio voluntário.
Ah, não, voluntário já não...
Não, a gente já contratou, inclusive, já tá já, quase tudo acertado.
Olha aí, quem diria.
Temos aí, pros próximos meses, ainda estamos desenvolvendo um projeto legal, trazendo aqui o Maguila como fixo pro Milkshake Sem Gelo. Estamos desenvolvendo aí um programa para ele participar quinzenal. Você sempre vai ter o Milkshake Sem Gelo. Próximo com você vai ter o nosso episódio principal e um programa especial do Maguila, que a gente ainda tá definindo o formato e tudo mais, mas que vai aparecer em breve para vocês. Mas é isso aí. Gustavo, obrigado pela força por ter vindo aqui cobrir essa vaga do Thiago.
Pois é.
Você tá aí enrolado, eu sei que você tem muita coisa para fazer agora, então fica aí, escuta depois lá o Milkshake Sem Gelo e até a próxima.
Até, senhores!
Então é isso aí, vamos falar do Skyrim, o melhor jogo de 2011, um jogo que fez eu perder noites e noites de sono e trabalhar sem dormir.
Não só você, né?
Não só eu, né? Muita gente.
Você é mirim, Thiago. Foi trabalhar sem dormir porque você é mirim.
Falando aqui do The Elder Scrolls V Skyrim, a primeira coisa que a gente tem que notar é essa tendência, né, que vem há muito tempo, que o Skyrim usou muito bem, que é o RPG.
É, então, vamos explicar um pouquinho o que é o RPG, né, pra quem não conhece.
Exato, cara. Eu sou fanzaço de RPG, joguei muito quando era moleque, mas o de mesa.
É, então, é que essa molecada na base de ovo maltino e suco de pera conhece RPG de PlayStation e afins, né? Mas o RPG é um jogo de interpretação de personagem. E a gente jogava muitos anos atrás, ainda se joga, algumas pessoas ainda jogam, com dados e folhas, né?
Lápis e borracha.
Lápis e borracha. Você chegou a jogar, Manila?
Cara, joguei muito pouco. A verdade, só preciso entender que o RPG não chama roleplay in game à toa, né?
Não, exatamente.
Você assume uma identidade, né, no jogo e trabalha em cima dela durante todo o jogo e vai recebendo atributos e desafios. Eu joguei pouco de mesa, pra ser sincero, cara. Joguei muito pouco os famosos, que são os Dungeons and Dragons. Jogava alguns de livro. Você jogava com livro e dado.
Tenho também.
E eram fantásticos.
Livro-jogo.
Mas o que eu viciei mesmo sempre foi mais os de videogame. Porque a vantagem do videogame é essa, né?
Visual, né?
Exatamente, você já tem o visual. Então é mais fácil de você entrar na imersão lá do personagem.
Exatamente.
Como no de mesa você tem que formar, pra mim sempre foi difícil. Raramente consegui, mas o videogame é bem mais simples.
Mas então, e aí eles aproveitaram então essa grande ideia que era o RPG e transformaram isso em videogames.
Sim, mas aí, Thiago, vamos explicar uma coisa. Quando a gente fala RPG, né, molecada sabe como funciona hoje, mas vamos lá. O RPG, Maguila disse muito bem, você representa um personagem que teoricamente não tem nada a ver com você.
Sim.
Vive numa realidade completamente diferente. E você interpreta esse personagem da melhor forma possível. Você cria o personagem dando a ele algumas habilidades que possam favorecer ou não testes que são necessários para o jogo funcionar. No videogame, você tem os tal dos perks, que você, conforme vai subindo o level do seu personagem, você vai comprando habilidades para ele se tornar cada vez mais forte e assim você conseguir enfrentar desafios maiores. No Skyrim é muito bem aproveitado. Eu acho que dos que eu joguei recentemente, é um dos que melhor aproveita essa linguagem do RPG.
Cara, eu vou te falar que muitas vezes eu fiquei travado no jogo justamente por causa disso. Porque eu queria passar por um cara que eu não tinha nível para passar ainda.
Exato. É aí que tá o negócio. Você concebe o personagem sem ter noção do que vai acontecer ainda, né? Então você tem que tentar imaginar como você quer que o personagem siga, né, um roteiro. E no Skyrim é muito foda. Que pariu. Parabéns pra Bethesda, viu?
Então vamos lá, rapidinho fazer um geral aí do mundo de Elder Scrolls, né? Que a gente tá falando de Skyrim, mas isso é um quinto jogo de uma série.
Alguém jogou os anteriores, pra falar a verdade? Eu não tive contato com nenhum deles, cara.
Eu nem sabia que existia, cara.
Eu comecei a jogar o Oblivion, mas...
Pra mim, Oblivion é filme do Tom Cruise.
Que inclusive a gente falou no episódio passado, lá no Milkshake Sem Gelo 4.
Vai ser uma bosta, vai ser uma bosta.
Tá, tá bom. Deixa eu terminar. Eu cheguei a jogar o Oblivion, não cheguei nem a terminar a campanha principal. Cara, ele não é ruim, mas na época ele era muito chato pra criar o personagem.
Muito complexo.
Era bem mais chatinho. Então, isso, por um lado, irrita um pouco, dependendo da como você quer, vai começar o jogo. No Skyrim, não. No Skyrim, eles deixaram mais simples a criação do personagem. Você escolhe a raça, um pouco do físico e pau na máquina. Vamos pro jogo. No Oblivion, você escolhe a raça, o físico, aí tem os atributos, tudo. Era chato pra começar. E outra coisa que no Skyrim é fantástico, foi a melhor coisa que a Bethesda fez, é que ele já começa na pauleira.
É, já começa você pegando um dragão, né?
Você já começa tendo que correr de um dragão sem nada na mão. Então, você já por aí você já percebe que a coisa não vai ser fácil no restante do jogo.
Realmente, eu acho que a abertura do jogo é impressionante, né? Aquele negócio da carroça e tal, pra quem joga RPG, é até tranquilo de imaginar uma situação dessa, né? Pra molecada que pegou o videogame lá e começou a jogar o Skyrim do nada, aquilo deve ter sido fantástico. É uma abertura que você já fica realmente animado. Ele dá um resumo muito rápido do que tá acontecendo, da situação toda, do background da situação do mundo de Skyrim, né? E, cara, é foda demais, velho. É muito foda. Você tem que... Eu acho que demora uns 7 minutos pra começar o jogo de verdade. E aí quando começa é fantástico, cara. Aí que você vai partir pra começar a criar o seu personagem, né? Pra escolher a raça, Na verdade a raça é um pouco do físico, né? E é fantástico, cara. É fantástico.
Então, mas o que a gente teve então de Elder Scrolls? Teve Elder Scrolls Arena, em 94. Elder Scrolls 2, Daggerfall, que em 96. Elder Scrolls 3, Morrowind, em 2002. E aí o Elder Scrolls 4, que é o Oblivion, o Maguila comentou. E aí finalmente o Elder Scrolls 5, que é o Skyrim, em 2011. Cara, eu lembro que quando eu vi o primeiro trailer desse jogo, eu falei, cara, eu preciso desse jogo no primeiro dia que ele sair no Brasil, cara. E eu infernizei a vida da minha noiva por causa desse jogo. Ela falou que ia me dar de presente de Natal. E eu não achava em lugar nenhum em São Paulo essa merda. Até que um dia eu entrei lá no Senhor e acabei encontrando uma última caixa, velho. Mano, eu grudei na vitrine que eu não saía de lá por nada. Eu parecia uma criança, cara. Ainda saí no lucro. Saí de lá com Skyrim e Rocksmith. E aí depois enchi o saco do Maguila. Compra esse jogo.
E foi a mesma coisa comigo também, porque eu nem tinha visto o trailer, não tinha visto nada ainda do Skyrim. De repente o Thiago chegou, cara, você tem que ver esse jogo, que é muito foda, porque tem dragão, e que pariu. E aí eu fui assistir o trailer e fiquei maluco, cara. O problema é que eu não tinha orçamento pra comprar, né?
A primeira semana com esse jogo em casa, eu dormia 2 horas por noite, velho. Eu chegava no trabalho e parecia um zumbi, velho. Aí o pessoal entrava no meu Facebook, e só via meus troféus lá do Skyrim. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E assim foi pro primeiro mês inteiro, eu não conseguia parar de jogar esse jogo.
O engraçado do Skyrim, a gente vai falar depois, é que você pode passar, você pode seguir a quest principal dele e acabar o jogo, sei lá, em 6 horas. Ou você pode fazer as quests secundárias e terciárias e por aí vai e jogar 100 horas, fácil. Eu devo ter muito mais de 100 horas no Skyrim, tranquilo.
Bom, o que eles dizem, na teoria, é que o jogo é infinito. Que eles estariam sempre alimentando, então o jogo não acabaria nunca.
Então, mas é aí que tá, né, cara? Chega uma hora que você acaba fazendo as quests, elas começam a ficar repetitivas, né? E elas começam a ficar sempre uma coisinha bem genérica, bem... Sabe? Não dá tanta vontade, mas assim, as quests secundárias mesmo são fantásticas. O negócio das guildas e do... da guerra que tá acontecendo e tudo mais é fantástico. Agora, depois que você finaliza essas quests, começa a vir só a missãozinha babaca, e aí você perde um pouco do interesse pelo jogo. Mas se você der uma pausa e voltar a jogar de novo, você volta animadíssimo, porque é muito divertido, cara.
Eu joguei muito tempo seguido, sem parar, e aí quando eu cheguei num dragão que eu não conseguia matar de jeito nenhum, eu parei por um bom tempo. Ainda estou parado nesse dragão.
Ah, é um mirim mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Então, só comentando sobre a quest principal e as secundárias, cara, até eu platinei ele, fiz todos os troféus, blá blá blá, fiz tudo que, praticamente tudo que tinha pra fazer nele. Eu terminei o jogo com 220 horas de jogo, fazendo tudo, praticamente tudo. E o que o Bruno falou é verdade. Na verdade, assim, se você faz tudo, só sobra as quests que ele meio que recalcula, que são a de pra matar alguém ou de roubar alguma coisa. E sobra às vezes uma coisinha ou outra, algum bicho pra matar, mas realmente ele vai sempre recalcular em cima disso. Então, por isso que ele é teoricamente infinito. Mas mesmo assim, são 200 horas, cara. Se você for pensar, 200 horas de jogo, você jogando 4 a 6 horas por dia, dependendo do tempo que você tem disponível, é tempo pra cacete.
Eu não consegui finalizar a história principal ainda, cara.
Então, e aí, mesmo a história principal, ela vai te dar aí, cara, acho que por volta de umas 30 a 40 horas, 40 horinhas aí. Porque se você for pensar que se você for direto, vai chegar uma hora que você não vai conseguir matar nada.
Ele te obriga a fazer as secundárias, né?
Praticamente. Porque você vai ter que evoluir o personagem de um jeito ou de outro. E mesmo assim, e nas secundárias tem quests fantásticas.
Tem.
Agora, uma coisa que é interessante, a gente tá aqui falando, né, que o jogo tem 200 horas, enfim. Bom, o jogo ganhou o Game of the Year do Video Game Awards em 2011, que é um fato incrível, né, cara? Merecidamente, com certeza. A Bethesda conseguiu esse prêmio com um investimento de $85 milhões, dividido para desenvolvimento e marketing.
Eu nunca imaginei que um jogo poderia gastar tudo isso, velho.
Pois é, cara, tem muito filme em Hollywood que fica com um orçamento parecido até, cara.
Mano, eu nunca imaginei que foi tanto dinheiro pra desenvolver um game, cara.
É, muita grana.
Então, e nas primeiras 48 horas, foi se vendido 3,5 milhões. A primeira semana se bateu 7 milhões, cara.
É muito jogo.
Até o meio do ano passado foi se vendido $620 milhões, velho.
E já superou aí os 10 milhões de unidades vendidas, né, cara?
Cara, é muito dinheiro pra um jogo só.
É muita grana, cara. Quem fez investimento na Bethesda aí pra conseguir esse jogo, maravilha, cara.
Só que aí, mais pra frente, a gente vai ver que teve um probleminha aí que fez metade dessa galera desistir do jogo. Mas, bom, nessa divisão toda, o que mais vendeu foi Xbox. Só que aí me fica uma pergunta. O Xbox não é o que tem a pior qualidade visual?
Então, você pode não ter o melhor gráfico das versões. Em contrapartida, a ferramenta de criação de jogos do Xbox é mais simples que a do PlayStation 3, né? O que pode justificar também porque que ele tem menos bugs no Xbox que no PlayStation, né?
Na verdade, assim, graficamente, muitos jogos, até 2011, os multiplataforma, alguns eram bem... Eram melhores graficamente no Xbox. O Red Dead Redemption é um exemplo. Porém, a base do Xbox em Estados Unidos é maior que a de Play 3. Na Europa é pau a pau e ela é maior no Japão. Só que, se não me engano, o Skyrim não foi um jogo que vendeu muito no Japão. Então, por isso você tem essa grande diferença. Se fosse um jogo que tivesse vendido horrores no Japão, com certeza esse percentual seria maior pro PlayStation 3, porque a base lá de PlayStation 3 é bem maior.
Essa divisão que a gente tá falando, o que que é? São 59% dos jogos vendidos para Xbox, 27% para PlayStation 3 e 14% para PC. O que me surpreendeu quando eu vi essa estatística, porque o PC eu acho que deveria, na minha opinião, é a versão mais legal. Pelo fato de você instalar aqueles mods e tudo mais e modificar o jogo, então você sempre tem novidade no jogo. E eu achei que seria maior o percentual para PC, cara.
Eu, se ainda tivesse um PC, com certeza teria jogado no PC esse jogo.
Outra coisa interessante aí que a Bethesda conseguiu, ela envolveu 90 profissionais no desenvolvimento do jogo, 83 atores fazendo a dublagem, o que eu acho que, não sei, onde eu peguei essa informação pode sair que tá equivocado. Porque eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que vários atores acabam repetindo muitos personagens, né? Ele acaba fazendo 5, 6, 7 personagens.
Não só personagens como falas, né?
Sim, fala também. Repete bastante.
I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee.
Vamos falar um pouquinho então agora da história principal desse jogo, né? Que foi a grande revolução aí. É um jogo com um roteiro rico, cheio de reviravoltas e tudo mais.
É uma mitologia riquíssima, né?
Nossa, sensacional. Aí nada melhor que o Maguila, né? Que já zerou o jogo todo, ele sabe toda a história do jogo.
Lembrando, a gente sempre dá spoiler, cara. É. Então, se você ainda tá jogando, não chegou até o final do jogo, pode ser que em algum momento a gente fale besteira. É mais ou menos isso. Só tô avisando pra depois ficar recebendo um monte de e-mail de mimimi, né?
É, cara, não tem como não falar da história e não ter spoiler. Cara, a história dele, na verdade, é sobre uma pessoa que nasceu sobre um poder especial, né? Que eles chamam do Dragonborn. Ele é um cara que ele não sabe como que ele nasceu assim, não sabe os poderes que ele tem. Mas o mundo de Skyrim vem de uma guerra antiga onde o rei foi destronado, né? Foi morto por um outro bárbaro que quis assumir, digamos, né? O reinado de Skyrim. E isso criou uma guerra entre os bárbaros, né? Digamos.
Os Stormcloaks,
e os imperiais.
Né?
Os Stormcloaks, obrigado. E os imperiais. O reino tá dividido, né? Você cai ali, preso, praticamente sem saber exatamente o porquê, mas enfim. E até aí, é sabido da existência de dragões, mas é sabido que eles foram extintos há muito tempo atrás. E de repente você tem um ataque de um dragão que ninguém nunca viu, ninguém sabe de onde veio, pra todo mundo eles são uma raça extinta. E o dragão chega destruindo tudo e todo mundo.
Botando moral, cara. Minha cara, a chegada
exatamente
do dragão, que pariu, velho.
Cara, arrebenta
a primeira
tudo,
vez que eu vi aquilo, me deu um cagaço do cara. Eu falei, pô, eu vou começar o jogo morrendo, cara.
Exatamente. Todo mundo começa assim. Eu também comecei e falei, pô, que ótimo. Já vem um dragão de cara. Legal esse jogo.
Eu achei que eu ia ficar preso naquela parte ali, já.
É fantástico. É fantástico. Então, o começo
mundo,
do jogo é
mas
fantástico.
Mas começa fantástico. Exatamente. É animal, porque o dragão chega chegando, destruindo tudo, não quer saber azar de quem tá lá e você tem que fugir, ponto. Você não tem que fazer nada, você não tem que nem olhar pra cara dele, tentar conversar, fazer um joinha, nada, você tem que fugir, cara, corre, porque senão você tá fugindo, você vai morrer. E daí pra frente você vai começar no mundo de Skyrim, né? Você vai ter que chegar numa cidade em Riverside, se não me engano.
Riverwood,
obrigado. Que é onde você praticamente vai começar a história e vai começar a ouvir falar sobre o Dovahkiin. De Riverwood, você vai pra
Whiterun.
Whiterun, obrigado. E é em Whiterun que você, que ele diz que você descobre quem ele é de verdade.
Agora, rapidinho aqui, uma coisa que é bem interessante no jogo é que logo no início mesmo, assim que você começa a fugir do dragão, já começa a sequência de escolhas que você tem que fazer. Porque o jogo inteiro é baseado em escolhas. Se você escolhe a opção B automaticamente é anulada, e seu jogo vira outra coisa.
Sim.
A possibilidade de gameplay que você tem com esse jogo é incrível. Eu tive uns problemas com o meu HD, e algumas vezes eu acabei perdendo o save que eu tinha, então eu falava assim, pô, mas peraí, eu já fiz esse caminho aqui, quando é que eu vim por aqui agora? E aí é outra coisa, cara, você tem que se reinventar constantemente no jogo, sabe? Ele exige muito psicologicamente de você.
Ah, sim, exatamente. É aí a essência do RPG, né? A parte das escolhas. Cada escolha vai te levar pra uma história diferente. Mas, enfim. Quando, a partir de Whiterun você descobre quem você é. Porque em Whiterun você tem o segundo ataque de um dragão. No meio da quest que você tá fazendo, chega um dragão do nada. Só que, como a partir daí você já tá armado, já conhece um pouco de jogo, que é a hora que ele absorve a primeira alma do dragão, né?
E aí que todo mundo fica espantado, né?
Exatamente, que aí você ouve a primeira vez a palavra Dovahkiin, que é o Dragonborn. E a partir daí, meu amigo... Ah, meu amigo... A coisa virou outra coisa. Aí é pauleira. Ele mostra o que você vai ter pela frente, praticamente. Só que, mesmo assim, você não tem noção do tamanho. Do tamanho que é a província de Skyrim.
É, realmente, o mapa é muito grande, cara.
Então, até esse momento eu não tinha olhado o mapa. Cara, na hora que eu olho o mapa, eu fiquei... Meu Deus do céu, cara.
Ninguém olha. Mas na hora que você abre lá, que você vai ver o mapa e fala, ah, pra onde eu tenho que ir? Aí você vê aquele indicador lá na casa do c...
E o mapa andando.
E você fala, e aí? Eu vou ter que andar tudo isso com esse canivete? Essa bota de pano ridícula? E sem mais nada?
E eu vou te falar que foi nessa hora que esse jogo me ganhou, velho. Porque você começa a andar e você pode passar, cara, uma hora andando. A paisagem é tão linda, cara, que eu não preciso nem matar bicho nenhum, velho.
É, porque, cara, pode ver, é variado. Quando você chega lá em Riverwood, você vê, você tem um morro gigante, cheio de neve. Do outro lado, você tem uma planície linda, de mato, árvore. A água dele também, a textura da água, ser cristalina, aquele tudo é fantástico. Outra coisa também, que as partes de horizonte, que você tem vale, você tem cachoeira no fundo, cara, você para lá e fica igual um idiota parado olhando, acabou, você não vai fazer nada, você fica parado pensando, cara, como isso aqui é louco.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente começou a contar um pouco da história. Quando vocês começaram o jogo, que personagem vocês escolheram? Que raça?
Ah, eu fiquei como humano mesmo.
Mas qual o tipo de humano?
O do Norte.
Nord.
É.
Que é a raça... Que seria a raça padrão de Skyrim, né?
Exatamente.
Certo. E você, Maguila?
Ah, eu criei um Red Guard. Pensei em criar um elfo, mas achei que os elfos estavam com uma cara de bunda. Falei, não. Vai ser um Red Guard.
Não, os personagens são muito feios, cara. O jogo é fantástico, mas o visual dos personagens, meu Deus do céu.
Os com cara de lagarto e de gatinho é o melhor.
Ah, é o Khajiit. Os gatinhos são os Khajiit, na verdade.
Eu joguei com... Eu acho que com quase todas as raças. Porque eu tenho um problema seríssimo, que eu começo a jogar e aí vou me divertindo pra caralho, mas uma hora eu canso daquilo e falo assim, ah, peraí, deixa eu começar um jogo paralelo. E eu abro um jogo paralelo e vou fazendo meio que simultâneo, sabe? E eu joguei com quase todos. Meu favorito sempre foi o Orc. Porque, não, sério, porque o Orc, se você parar pra pensar, ele sempre é menosprezado no RPG, ele sempre é o vilão da parada. E eu falo assim, cara, eu vou fazer um Orc e ele vai ser o salvador do mundo.
Você e a sua mania de jogar com essa merda nesse orc.
Ah, não,
mas,
cara...
Mas, cara, no Skyrim, não... Eles não são, assim, vilões, né? Na verdade, você não tem, assim, um povo vilão dentro de Skyrim, né? Todo mundo é na dele, até um certo momento.
Não, mas eu não digo no Skyrim que eles são os vilões, mas sempre que tem RPG, o Orc sempre é o vilão da parada. E aí eu quis fazer uma revanche na parada, quis fazer com que o Orc fosse o salvador do mundo, cara. E eu, dos que eu joguei, é um dos que eu mais me diverti. Porque aí, como é um RPG, você, eu não sei vocês, mas eu, talvez pagando de maluco agora, eu crio um background na minha cabeça do que aconteceu com ele pra chegar naquele ponto do Skyrim. Então, na minha cabeça, por exemplo, o meu Orc, ele era pauleira. Se ele se sentisse ofendido de alguma forma, era porrada.
O Bruno arrumou muitas confusões em muitas cidades em Skyrim, pelo jeito.
Ah, cara, tem umas 5 ou 6 cidades que eu era... Na verdade, 5 não, já é sacanagem. Eu não podia botar o pé em Whiterun, em Riften e numa tribo orc que tem próximo de Riften também, eu não podia aparecer, cara. Eu chegava lá, era tentativa de assassinato, sabe? Era impressionante, cara. Em Riften, eu cheguei uma vez... Riften é uma cidade a sudeste de Skyrim, que é a cidade dos ladrões. E aí, eu vou contar, vai dar um pouco de... Acho que vai ser um spoiler. Então, se você não quiser, pula aí alguns minutinhos. Mas quando eu cheguei em Riften, acho que com todo mundo é assim, você é abordado pelo líder da Chief's Guild, né? A guilda dos ladrões, pra fazer um roubo. E aí, eu aceitei o roubo. Só que eu fui preso, porque eu não tinha pickpocket, né? E eu fui preso. Eu me senti ofendido por ter sido preso, porque eu fui, na minha cabeça, eu fui vítima de uma sabotagem. Então eu fui pra cima do líder da Chief's Guild. E aí me deu merda, cara. Porque eu matei um monte de gente na praça pública, matei guarda pra cacete, foi um inferno, cara. Eu acho que meu bounty lá em Riften, se eu não me engano, tava em 2 ou 3 mil, cara.
Nossa.
É.
E matou uma quest junto, né?
Então, aí é isso que é o negócio. Você faz uma opção, né? Eu perdi muita coisa, com certeza, cara. Mas foi muito divertido, cara.
Só fazer um adendo sobre a história principal. A verdade é o seguinte: vai chegar a história principal, chega uma hora depois de High Rothgar, você percebe que, cara, você tem que começar a rodar. Rodar o mundo, descobrir, encontrar mais coisas, porque você não vai conseguir passar dali se o seu level for baixo, cara. Não vai conseguir. Pode esquecer, desce desse sonho, meu amigo. Você é um fracote igual o Thiago, você não vai conseguir fazer nada. Por enquanto.
Eu tô super humano, pessoal, o negócio, mano.
Só um pouquinho, mas enfim. E aí começam as quests secundárias, que a gente tem. A gente até falou no começo, à medida que você vai, depois de um tempo que você faz todas, algumas se repetem, justamente pelo algoritmo do jogo, que faz repetir as quests e torna ele infinito. Mas, cara, tem quest secundária que é fantástica. Fantástica. Sim. A The Eye of Magnus é uma delas. Ela é impressionante, porque ela começa com uma mera exploração e termina com algo que vai destruir o mundo tanto quanto o Alduin.
Eu não lembro dessa.
Ela é fantástica. Outra, agora ajudando quem tiver perdido, parado, e que precisar de melhorar alguma coisa, que já foi uma sacanagem no jogo, existe a quest do Ogma Infinium. Aliás, essa quest, ela tem ligação direta com o Dragonborn. Depois quem pegar o DLC vai entender o porquê. Mas a quest do Ogma Infinium te faz tentar abrir um cofre com um livro. Esse livro, ele contém segredos que você consegue melhorar poderes do seu Dragonborn, do seu Dovahkiin. Cada um dos perks que a gente tem lá, de armadura pesada, o Heavy Armor, Light Armor... One-handed, two-handed. Exatamente, pickpocket. Todos.
Block.
Block. Você escolhe o que você quer que ele melhore. Só que tem um bug. Que eu me lembro, ainda, acho que, se não me engano, ainda não foi corrigido. Mas, tipo, eles deixaram lá pro pessoal aproveitar. Que você terminou a quest do Ogma Infinium, você vai pegar o livro. você não lê o livro, leva pra sua casa. Você tem que ter a casa já em Whiterun. É, e aí você começa, tipo, põe o livro na prateleira, tira, lê, põe o livro na prateleira. Tira, lê, põe o livro na prateleira. E, cara, vai virando. Ele vai virando ponto, porque cada leitura te dá... Se não me engano, cada leitura você consegue subir de 7 a 3 levels. Quando você tá mais no perto do 80, começa a ser só meio level, praticamente. Mas isso faz você chegar no 81. Chegou no 81, meu amigo, você já tá com tudo no 100, e aí, cara... E agora? Agora ficou fácil.
É, eu ainda tô tentando minha armadura de dragão.
Eu fiz a de dragão, cara, e foi uma decepção do caralho, viu?
Ela não é a melhor.
Cara. Se você faz a Light Armor de dragão, é legal pra caralho. Que é feito com escama, pá, é bonito, cara. Agora, a Heavy Armor de dragão é horrorosa, velho.
Cara, e elas não são as melhores armaduras. As Daedric Armor são as melhores do jogo. Porque você encontra uma, inclusive, no meio do jogo. Na verdade, você encontra uma Ebony, que também é ótima.
A Ebony é boa, eu já usei da Ebony, é muito foda.
Você tem uma Ebony lá que ela te ajuda a ficar invisível. Você se esconde melhor com ela. E os Daedric Objects são os melhores do jogo, cara. São os que mais dão dano, os que mais têm acerto. É, são tudo, eles são tops.
É, eu tenho uma armadura atual que é de Dragon Slayer.
Eu não lembro de ter visto essa.
Eu achei em algum lugar que eu não lembro onde que é. E eu também já peguei uma das 7 Máscaras da Morte.
Ah, não é Máscara da Morte, pô. São as máscaras dos Dragon Priests, né?
Sacerdotes dragões.
Isso, que são os sacerdotes que fizeram acordo com os dragões e traíram eles e foram amaldiçoados. É, inclusive, essa também é uma quest, viu? Ela não é... Não, ela, é uma, ela, por exemplo, é uma quest que não tá no jogo. O jogo não te dá como quest, mas ela é uma. É, elas são uma quest porque... Quando você coleciona todas, você vai lá em Labyrinthian, que era um labirinto, né, que existe lá em Skyrim.
Esse lugar é infernal, cara.
É, então, nossa, pois é.
Tem muito troll do gelo nesse lugar, velho.
Então, mas chega uma hora que você já tá tão foda que você passa por eles facilmente, cara. Tem uma, eu tava com Two Handers no Orc e eu passava tranquilo por eles depois do level, acho que 30, mais ou menos. Era normal, cara. Vinha pra cima como se fosse um ladrão, qualquer coisa.
Ah, sim, é. Chega, vai chegar uma hora que vai ficar bem mais tranquilo. Mas lá, você tem um lugar onde você coloca todas as máscaras. Você volta pro passado, coloca todas as máscaras, né? E você ganha mais uma. Essa máscara é a nona máscara, que é a última máscara. Ele não é uma quest, mas é legal fazer, pegar todas as máscaras. Cada uma tem uns atributos legais. Inclusive, eu uso uma que aumentou, jogou a defesa lá pra cima. Minha defesa tá em 400 e alguma coisa, se não
que
me engano.
Pariu, velho.
Mas, cara...
Agora, vamos lá. É, aqui, a gente tá falando de quests secundárias, né? É, as principais, pelo menos do jeito que eu joguei o Skyrim, e é como a gente disse, cada pessoa joga de um jeito diferente, o jogo não é igual pra todo mundo. Na minha cabeça, as quests secundárias que são... tem mais destaque, são as das guildas, né?
Então, as de guild... Você tem lá a do Thieves Guild, né, que são a dos
ladrões.
É, que a quest, na verdade, é porque eles eram um grupo grande, depois viraram, foram pro buraco, praticamente em Riften, né, estão lá no subsolo.
No esgoto, né?
Isso.
É, e querem voltar a ser grande, né, como eles sempre foram. É, descobrem que eles foram roubados do que eles tinham lá, você vai atrás e descobrir quem roubou e recuperar. Tudo deles é recuperar o Thieves Guild ao que era antes. Tanto que o troféu dele, a descrição é voltar o Thieves Guild à sua glória anterior. É...
Uma outra que eu acho fantástica é a dos Companions. Eu acho sensacional.
É. Então, a dos Companions eu acho muito, muito melhor que a do Thieves Guild. A do Thieves Guild chega uma hora que ela fica um pé no saco, cara.
Ela é bem maçante.
Quem quer fazer o troféu,
o finalzinho é bem maçante.
É, então. Porque você tem que ficar roubando, fazendo, até liberar a última parte da quest. Que é a hora que você vai enfrentar o cara que traiu eles e vai dar um jeito nesse negócio. Então, eu acho que ela fica muito chata. A outra, a dos Companions, não. A dos Companions, você ganha aquele cavalo maravilhoso, cara. Aquele cavalo animal. Que sai daquele poço de parece de lama, aquele olho vermelho. Porra, aquele cavalo é simplesmente fantástico.
Que cavalo, cara?
No Conado dos Companions você ganha um cavalo no final.
Eu não ganho cavalo nos Companions não, cara.
Como não? Eu ganhei.
Eu também não ganhei não.
Eu ganhei, porque... Pera, só... A não ser que eu esteja confundindo com essa. O dos Companions é... Não.
Os Companions é aquela de Whiterun, que você se junta pra se tornar um guerreiro.
E os lobisomens. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem.
Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Homem, vira, vira. Ah, é verdade, é do lobisomem, bem lembrado, eu confundi. É uma outra quest que você ganha um cavalo, essa que eu tô falando, essa sim, que é muito animal. Ah, é da quest do Hail Cities, né? Que é do Dark Brotherhood, lembrei. É, lembrei. Essa do Dark Brotherhood é fantástica, mas ela, então, nela que você ganha esse cavalo. Porque a do Dark Brotherhood você tem que cometer assassinatos. É, um desses assassinatos, cara, é você tem que matar a noiva num casamento.
Que pariu. Eu não cheguei que no final verdade. Dela.
Cara, joguem esta quest. Essa quest é fantástica. É onde você ganha esse cavalo. Cara, ela também é animal. É muito animal. Ela é mil vezes melhor que a do Thieves Guild. A Thieves Guild é legal, mas no final ela fica muito chata. Eu fiquei preso nela. Me irritou um pouco isso. Mas quando você termina, ela é legal também. Mas a do Dark Brotherhood, essa é realmente fantástica.
A Dark Brotherhood, o começo dela, cara, eu confesso que a primeira vez que eu joguei, me deu um cagaço do caralho. Porque, velho, começa aquele negócio lá de fale com o Aventus Arentino. E aí eu fui atrás da porra do moleque, o moleque fazendo magia negra lá, cara. Que pariu, velho. Negócio muito louco lá, o molequinho lá, sweet mother, send a child unto me, and the sins of the unworth must be best than blood and fear. Falei, que pariu, velho, que é isso? E o moleque com a caveira e rezando um negócio com uns pedaços de um coração no chão. Falei, que isso, quando eu vim parar, velho?
Não, e quando os caras vão atrás de você? Que você acorda do nada numa casinha lá, que é onde eles explicam lá, que você... entrou no meio de uma tarefa que era o Dark Brotherhood. E das duas, uma, ou você entra pro time, você vai morrer. Ponto.
E aí também foi outra quest que eu fiz dois caminhos diferentes. A primeira vez eu aceitei a proposta da Dark Brotherhood com outro personagem. E com o Orc foi o contrário, porque com o Orc, como eu me senti ofendido por ter sido sequestrado, eu fui pra cima da mulher. E aí foi pau pra cacete, cara.
Então, aí eles começam a vir atrás de você. Então, essa quest, ela tem até uma parte no meio que você conversa com um cara, meu, o cara parece tipo um bobo da corte.
Sim, sim, o...
É, e ele fala que tá levando a mãe pra não Cíceros, sei aonde. Não é isso, Cíceros, exatamente.
É, eu fiz.
Tá levando a mãe, não sei pra onde, blá blá, você fala, meu, você é maluco, cara, e vai embora. Beleza. Inclusive, se eu não me engano, a hora que você encontra o Cíceros é no meio de uma quest do... dos lobisomens. Que você... Sai de Whiterun, tem que andar até a casa do cacete e você encontra ele no meio, inclusive.
Exatamente.
E lá pra frente você encontra de novo na quest do Dark Brotherhood e você descobre quem que é essa mãe que ele tava levando. E, meu, tem umas coisas lá que são... Você separa um pouco e fala, meu, eu não vou fazer isso. É uma hora da manhã, meu amigo. Tá tarde, tá escuro. Eu vou passar um medo desgraçado aqui, cara. Outra coisa que a gente precisa falar, cara, do Skyrim é a questão exploração. E nisso aí eu vou fazer um comparativo com outro jogo da Bethesda que foi, pra mim também é fantástico. Eles acertaram em cheio, aliás, eu acho que nesses jogos eles acertam em cheio, que é o Fallout 3. Fallout 3 é aquele jogo onde você nasce num futuro, onde depois de uma guerra atômica, o planeta está destruído, blá blá blá, enfim. É, são parecidos porque são jogos em primeira pessoa, são RPGs em primeira pessoa, com um mundo muito grande. Mas você consegue explorar muitos lugares, e no Skyrim é diferente. É igual todo mundo postava aquela fotinha, aquela imagem no Facebook. Que era a mulher indo no shopping, entra em todas as lojas, e o homem indo no shopping vai numa loja só. Aí, explorando a caverna em Skyrim. Meu, você dá um puta de um rolê dentro da caverna e a mulher vai direto no objetivo. E é assim, você entra na caverna no Skyrim, você não vai no objetivo, cara. Você nunca vai no objetivo, você vai dar um rolê lá dentro.
Você quer saber se tem algum item secreto escondido, né, cara? Eu, vixe, quantas vezes me perdi na caverna, fiquei uma hora perdido naquela merda, cara.
Eu olho pote por pote, corpo por corpo.
Tudo?
Todo mundo. Porque você tem... Não tem nada. Mas você tem certeza que lá tem uma espada animal, uma armadura de 500 pontos de defesa. Você fala, meu, é aqui que eu vou achar. Você não acha nada, mas enfim, cumpre o objetivo e vai embora.
Na dúvida, né? Vamos procurar.
Exato, com certeza. Vamos procurar. E, meu, o que não falta, né, no Skyrim é lugar pra fuçar, cara. Tem muita caverna. Tem
Nossa, cara.
Desculpa, Thiago, só terminar rapidinho. Umas Dwemer Ruins, né? Que são as ruínas de um povo que viveu há muito tempo lá, blá blá.
Os anões, né?
Sim, os anões.
Ah, vai tomar no cu. Eu não faço isso dos anões, cara.
Ah, eu fiz todas, cara, porque, cara, é um lugar mais louco que o outro, cara.
Não, eu não faço não, cara.
Por que você não faz, cara?
Você tá maluco, cara? Chega aquela hora que você vai pro submundo, dá um cagaço do cara.
Nossa, eu acho as mais loucas, velho.
Tem uma ruína, cara, no Nordeste. Você tá em Riften, você subindo um pouquinho no mapa, indo mais pra direita. Tem uma ruína lá fantástica, cara, porque você entra nela... ela tem uma grade fechada e tem uma luz lá dentro. Aí você entra
Sim,
e fala,
eu
meu...
eu achei esse lugar.
Então, você entra e fala, meu, eu tenho certeza absoluta, eu sei que eu vou chegar ali e eu vou me foder. Vai vir um bicho do tamanho desse mundo pra cima de mim. Mas...
você entra.
E aí? E a curiosidade? Cara, você vai lá fuçar, vai lá cutucar, você chega lá, cutuca...
Eu não fui não, cara.
Ah, eu fui. Você cutuca, você cai num lago a 1 quilômetro de profundidade. E depois tem que subir tudo na raça.
Que
Mas,
praia.
Então, essas coisas que tornam, que eu falo, essas coisas tornam o Skyrim fantástico, porque ele aguça muita curiosidade. Você entra nos lugares, você quer saber o que tem lá dentro. Quer entrar, quer fuçar, descobrir. E mesmo dentro das cavernas, tem paisagens fantásticas. Tem algumas lá que são enormes. Falando um pouco dos DLCs, eu tenho o Dragonborn se passa numa ilha, né, em Morrowind. É como se você voltasse no 4 praticamente, né? A ilha se chama a ilha de Solstheim. Na quest principal, você entra lá numa caverna, cara, você tá lá num corredorzinho ridículo. De repente você entra num buraco, um bagulho abre do tamanho de 4 campos de futebol. E você olha e fala, caramba, mano, o que é isso aqui dentro? E você vai embora. Vai fuçando até chegar em algum lugar e descobrir alguma coisa.
Então, mas aí que tá o problema, cara. Eu começava a jogar, eu falava assim, não. Vou fazer essa caverninha aqui, depois eu vou dormir. Cara, a caverna não acabava nunca.
Ah, cara, tem caverna lá de... Você fica 2 horas e meia. Explorando facilmente.
Tranquilamente. Eu comecei a fazer a divisão do mapa por região. Não, eu vou investigar esse pedaço aqui. Só que, cara, você começa a perder controle, porque é muita coisa. É um absurdo, assim. Ah, não, tem uma caverna aqui. Aí tem uma cidade anã ali. E aí tem uma caverna de dragão ali. Muita coisa, você começa a andar e você não consegue mais parar de absorver quests, velho. Então, e falando um pouquinho sobre os personagens que a gente tem aí no jogo, o mais marcante é a Lydia, né? Que foi até que eu usei na minha abertura. Ela é sua primeira ajudante, né? Vamos assim chamar.
Então, depende, né? É isso que a gente tá falando. Esse jogo, acho a maior dificuldade que a gente vai ter aqui é conseguir chegar a um consenso, porque cada um que joga tem o seu gameplay. O meu primeiro ajudante não foi a Lydia.
Nossa, o meu, inclusive, Eu deixei ela morrer e continuei a jogar e nem me liguei, cara.
É, eu fiz a mesma coisa. O meu primeiro foi a Lídia, só que a coitada morreu em Labirintia, me defendendo de um troll da neve. E além de eu deixar ela morrer, eu esqueci de pegar as armas que estavam com ela, né?
Somos dois.
E aí, né, lá vai o bestão ter que recuperar todas as coisas de novo. Mas até aí faz parte, né?
Meu primeiro ajudante não foi a Lídia, foi aquele elfo de Riverwood, que quer casar com a Camila... Como que ela chama?
Camila Pitanga.
Bom, enfim, com a Camila. E eu fiquei com ele como companion. Só que aí eu fui fazer a quest do... A pre-quest principal. Tinha que procurar uma coisa numa ruína. E aí ele morreu.
Bem lembrado. Você me lembrou uma coisa agora, Bruno. É, cuidado com a morte desse elfo. Muito cuidado. Porque tem um sério problema aí. Se eu não me engano, existe uma quest do The Dark Brotherhood... Que você tem que matar ele. Você recebe um contrato, você tem que matar ele. O que aconteceu comigo? Aproveitando até falando um pouco sobre como é que as pessoas morrem lá. Você vai ver gente morrer do nada. Tipo, você vai chegar num lugar, cadê o cara? O cara tá morto, o cara tá lá em Riverwood, por exemplo, aquele ferreiro que você fica na casa dele no começo. O meu morreu. O cara tava lá. Um dia eu cheguei lá, o cara tava boiando no rio lá. Falei, e aí, velho? E agora? E aí o que aconteceu? O elfo também morreu porque uma hora eu tava em Riverwood e um dragão entrou, começou a atacou a cidade.
Isso aconteceu comigo também, cara.
É, então, o dragão ataca em qualquer lugar, inclusive nas cidades. Ele atacou lá e matou o elfo. Lá na frente, quando eu fui ver fazer a quest da Dark Brotherhood, eu tinha que matar ele. Eu falei, gente, o cara já tá morto. E agora? Aí eu tentei usar magia pra reviver, tentei tirar o corpo do cara, dei reload. Fiz um monte de coisa. Não foi. O que aconteceu? Uma hora eu voltei o save e tentei fazer a quest de novo. Aí a quest mudou. Por sorte ela mudou pra eu matar um outro cara. Um outro fulano de tal lá. Então aí eu consegui dar continuidade. Então, muito cuidado com esse cara. De preferência eu mantenho ele vivo.
Muito cuidado com qualquer outro personagem. Porque as pessoas vão morrendo e você... Uma hora pode acabar precisando delas, tipo, alguma coisa,
sim,
né?
Exatamente.
E deixa eu falar agora, a gente tá falando da Lídia, que realmente acho que é um dos mais marcantes do jogo. E eu não sei vocês, mas eu joguei tanto Skyrim que eu acabei me apegando à Lídia. E como eu sabia que ela podia morrer a qualquer momento, qual que era a minha lógica? Eu juntava dinheiro, comprava aquela casa de Whiterun e deixava ela morando na casa, pra ela não morrer.
Aí vem uma pergunta, você casou com ela?
Não dá pra casar com a Lídia, né?
Não dá?
Só dá pra casar com a Lídia? Não, com a Lídia você não casa. Você só casa com a Lídia se você usar um mod no PC que libera essa opção. Eu não sei no PlayStation, mas no Xbox você não casa com a Lídia.
Não, não dá. Se não me engano, esse pessoal que você pode acompanhar você nas quests, você não consegue casar. Eu casei com uma outra.
Não, tem alguns que dá pra casar sim, Maguila.
Eu não me lembro de nenhum.
Tem um cara.
A Lídia eu sei que não dá.
Um cara que fica em Riften, Marcúrio, sei lá. Que ele é uma opção, você tem que pagar uma grana pra ele te seguir, mas você pode casar com ele.
Ah, sim. É, então, não. É, esse pessoal que você paga, você consegue. Eu digo os que você não precisa pagar, se não me engano.
Ah, sim.
Que te seguem por livre e espontânea coerção. Eles, você não, se não me engano, você não consegue casar.
Pra casar em Elder Scrolls, você tem que ser rico.
Então, eu não precisei, cara, ser não, rico, porque eu tinha achado o amuleto que eles exigem num corpo de alguém. E aí eu já tinha o amuleto, eu falei pro cara que eu queria casar e não precisei comprar o amuleto.
É o amuleto de Mara, né?
Isso.
Você acha de monte, esse amuleto tem, todo mundo tem.
Eu não precisei pagar pra casar, não. Paguei só uma grana lá pra... Não lembro o que foi, né?
Pra cerimônia.
Eu não lembro o que Bruno... foi, não.
Bruno pagou a festa.
Nem chamou gente pra festa.
Então, agora vamos aproveitar que a gente chegou no momento casamento, que eu vou contar a minha história triste. Inclusive, vou pedir pro nosso amigo editor colocar uma música de depressão agora. Essa não pode, vai cair de bloqueia. O que aconteceu? Eu descobri esse negócio do casamento. E fiquei maluco, porque eu falei, legal, né? Você casa, vi na internet que o cara dava. Né, por exemplo, você casa lá e a noiva monta uma lojinha, divide o dinheiro com você. E fiquei maluco, falei, vou casar. E fui dar uma olhada na lista dos personagens possíveis de casamento. E descobri que a tal da Camila lá de Riverwood é um personagem que você pode casar. E casei com ela. Levei ela pra morar em Whiterun com o meu orc, casou com ela.
Você é um grande filho da p***,
né? Não, escuta. Agora é que vai entrar o lance do Dovacorno. Eu casei com ela e mandei ela pra Whiterun. Então ficava na casa ela e a Lídia. E aí, um dia eu tava saindo de casa, numa boa, fiz a minha quest e voltei. Quando eu voltei pra casa, aquele bardo de Riverwood tava saindo da minha casa.
Esse bardo é o meu companion.
Então, esse filho da p*** tava saindo da minha casa. E aí eu fiquei pensando, falei, opa, peraí, o que esse cara tá fazendo aqui? E quando eu entrei, ela tava em casa. E só que eu já tinha reparado, deve ter algum bug no jogo, que toda vez ela sai de casa durante o dia e só volta de madrugada. E aí eu comecei a pensar, e como meu orc era um filho da p*** assassino do cara, eu pensei, peraí, ela tá me traindo. Eu sou um Dovacorno. E aí minha solução como um orc que pressa foi matar o cara. Só que eu não quis matar o cara de qualquer jeito, eu quis matar o cara com estilo, porque é meu orc. Então, e aí eu fui até Riverwood, matei o filho da p***, tirei toda a roupa dele e joguei o corpo no rio. Pra fazer que todo mundo visse que eu matei o filho da p*** que ele me traiu. E depois matei a mulher pra me vingar. Foi triste, cara. Depois nunca mais. Aí depois eu achei que você matando a pessoa podia casar de novo e não posso, então eu fiquei viúvo.
Ele usou a magia pra reviver e aí queria casar de novo.
Não, eu achei que eu podia casar de novo com qualquer outra pessoa, tá ligado? E não pode, né? Não tem divórcio em Skyrim.
Não tem divórcio em
e
Skyrim.
E aí eu fiquei marcado como Dovacorno, cara. Eu fiquei puto. Foi muito chato isso, cara. E ainda fiquei puto com a Lídia, porque a Lídia tava em casa e devia ter protegido a minha noiva, né? Mas ela não pensou nisso, aquela desgraçada.
É, entrou no bacanal junto.
Bom, e tem mais algum personagem que é marcante no jogo fora?
Então, depende muito da gameplay. Por exemplo, eu fiz a quest dos Stormcloaks. E no começo do jogo, eu achava que aquele Ulfric era um filho da puta, egoísta pra caralho. E aí eu fui fazer Stormcloaks porque eu fiquei pensando, eu falei, pô, eu sou um orc, eu não posso me ajudar os elfos, né, cara? Eu tenho que matar os elfos.
Sim.
Então eu fui fazer os Stormcloaks. E no fim das contas, eu acabei simpatizando pra caralho com o Ulfric, cara. E essa dos Stormcloaks, eu acho que de todas as quests secundárias que eu fiz, é a mais divertida, cara. É a que dá a sensação de recompensa mais f*** no final. Eu fiquei maluco quando eu terminei a quest, cara. Porque aí você vai decidir o lance da guerra, né, cara? Você, quando escolhe os Stormcloaks, você vai contra o Império e vice-versa. Você escolhe o Império, você vai contra os Stormcloaks. Então isso desenrola no jogo e dá umas reviravoltas bem loucas assim na história, cara. Foi bem divertido de fazer. Então ele ficou marcado. Aquele, o Jarl de Whiterun ficou marcado pra mim também por causa da caixa dos Stormcloaks. É um personagem interessante. Mas não tem muitos personagens. Na verdade, jogo ele é muito focado no seu personagem, né?
Sim, sim. E o dragão inimigo principal.
O Alduin, né? Também fica, é um personagem bem marcante. É legal.
Ah, o me fugiu agora o nome dele também. Mas o Greybeard, o que te ensina, né?
Sim.
The Way of the Voice também. O que te ensina a usar os shouts, né? Ele também. Bem, é bem marcante. Paturnax também.
Eu não simpatizei com os Greybeards, pra dizer a verdade, viu, cara?
Eu não, caralho.
Não, não simpatizei com eles, sabe? Eu não me importava muito com eles, assim. Se tava tudo bem ou não.
Você não ligava, né, pra perguntar como ele estava. Então,
porque, por exemplo, a Lídia, eu não sei vocês, mas chegou eu tava num nível de no jogo que eu não precisava mais dela, sabe? Eu podia andar sozinho e eu dava conta dos monstros, dos inimigos e tudo mais. Só que aí, e como eu tinha medo que ela morresse, eu deixava ela em casa, saca? Eu não levava mais a Lídia, porque eu falei, eu não posso deixar a Lídia morrer, cara.
Cara, eu nunca consigo ficar sem o Companion, porque eu uso eles como burro de carga, velho.
Eu também, acho que todo mundo faz isso, né?
Eu uso meu compêndio pra carregar ossos e escamas de dragões.
Então, mas aí se você comprar a casa em Wrightman, que é a mais barata, você não precisa ficar carregando mais, né?
Não, sim. Eu guardo tudo lá, né? Mas alguém tem que carregar até eu chegar lá.
É, não sei. Até porque o meu gameplay eu foco muito nas quests, né? Então eu não tô muito tempo em campo aberto, na verdade, né? Desbravando o mundo, assim. Algumas vezes eu acabo saindo pra explorar, mas não é sempre. Então eu não encontrava muitos dragões, eu encontrava alguns, mas não toda hora, né?
Eu tô dando preferência no momento pra encontrar dragão. Quero matar o máximo possível.
É, o bom de matar dragão é você ter as almas pra liberar os shouts, né?
Sim.
Porque já vai chegar uma hora que você vai ver, né? Mesmo, como eu falei, as melhores armaduras. As melhores armaduras são as da Edric. É uma Ebony que você pega numa das quests. Se não me engano, até na quest de Dark Brotherhood. E as escamas você começa a deixar de lado. E depois você começa a forjar armas. Até na Skyforge lá de Whiterun. Que as armas forjadas lá tem mais poder do que nas outras, né? Nas outras forjas. E o resto você começa a guardar. Eu até que não vendo muita coisa, porque eu raramente preciso comprar algo. Muito difícil, aliás, fazer. Desde quando eu comecei a jogar, depois que cheguei num level X lá, eu nunca comprei mais nada. Mas eu tenho guardado muita coisa, cara. Muita espada, muito escudo, muita armadura. Eu tenho muita coisa guardada. Toda vez que eu vejo alguma com uma coisa diferente, um poder diferente, eu cato e guardo. Cato e deixo guardado. Não vou usar, mas tá lá guardado.
E mudando um pouquinho o assunto, falar um pouquinho sobre uma outra coisa que também que é fantástica no jogo, que é a trilha sonora, né? E eu baixei a trilha sonora inteira e ouço tranquilamente, cara. O bagulho é muito bem feito, cara. Não tem uma pessoa que jogou Skyrim que não saiba a musiquinha do Dragonborn.
Dovahkiin.
Fora que teve milhões de vídeos no YouTube de gente cantando e fazendo um videozinho sobre isso.
Inclusive uma mulher que usa o nome de Maluca, que pra mim é a melhor versão da canção do Dragonborn, cara. É lindo, cara. Voz e violão é fantástico. A voz da mulher é incrível. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord.
É, muito bom, cara. Você chegou já a ouvir alguma coisa, Maguila, fora do jogo?
Ouvi, cara. Eu tenho a trilha sonora. Aliás, isso pra mim é uma coisa que eu prezo muito em jogo, cara. A trilha sonora pra mim tem que ser uma coisa muito boa, muito impactante. Só saindo um pouco do exemplo de Skyrim, mas falando sobre trilha sonora. O Crysis 2, eu acho um jogo terrível. Pra mim ele não é metade do que o povo fala. Mas a trilha sonora dele é fantástica. Foi composta pelo Hans Zimmer, então não tem nem o que falar. No Skyrim também. A trilha sonora de Skyrim, a ambientação, tanto em caverna, fora de caverna, em batalha. Tem uma música que toca no... quando você está enfrentando um dragão, se não me engano, chama Watch the Skies. É fantástica. Tem uma outra também, agora me fugiu o nome também, mas que... Essa quando toca eu falo, agora eu vou te matar. Agora, meu amigo, a casa caiu pro seu lado. Agora eu tô animado e você vai morrer. Então, a trilha dele é fantástica. Não tem o que comparar. Tanto não só a parte musical, quanto a música de ambientação, som de cachoeira, som de fogo.
Cara, esse é um jogo que você tem que jogar de fone de ouvido.
Exatamente, tem que prestar atenção. Tem que parar e prestar atenção. Porque é perfeito. Foi muito, muito bem feito nisso.
Eu, quando jogo o Skyrim, eu mexo nas configurações de áudio, eu sempre reduzo um pouco o som ambiente e dou preferência à trilha sonora. Eu sempre jogo a trilha sonora no máximo, cara. Puta, é outra experiência o jogo com a trilha, cara. É muito, muito fantástico. Inclusive, não sei se vocês estão sabendo, que o Jeremy Saul, que é o criador da trilha sonora, ele tá fazendo agora concertos com orquestra das músicas do Skyrim.
Nossa, onde isso, cara?
Então, parece que é na Inglaterra. Mas não é ele não faz sempre, sabe? De vez em quando ele faz umas apresentações especiais. E numa dessas últimas que ele fez, ele convidou essa tal dessa maluca pra cantar junto pra cantar com a orquestra. E, cara, que fantástico, velho. Que fantástico.
Eu cheguei a ver até na internet o pessoal fazendo vídeos imitando a visão do personagem no jogo. Cara, meu, tem de tudo. Se você procurar no YouTube sobre Skyrim, você vai achar tanta coisa, velho.
E é engraçado que é um jogo de 2011... que ainda é muito relevante no mercado, né? Ele ainda tem conteúdo saindo, as pessoas ainda querem consumir produtos sobre ele, querem mais informações sobre a mitologia do mundo. É fantástico, cara. A Bethesda conseguiu criar
com
a franquia Elder Scrolls todo um conceito de jogo que é incrível, né, cara?
Mas a Sony deu uma cagadinha no pau aí que fudeu a Bethesda, né? Eles criaram uma ferramenta tão difícil pra se criar jogo que a Bethesda atrasou o lançamento dos DLCs pra PlayStation, tipo, 6 meses, 7 meses. A gente foi ter a liberação dos DLCs pra Skyrim agora, 2 anos depois do jogo.
Cara, eu não sei, não vou dizer, na verdade, que seja um problema da Sony pelo seguinte. Pô, eles são uma produtora que já estão trabalhando com Play 3 faz tempo. Você vê o Fallout 3, por exemplo, é de 2009, se eu não me engano. 2009, se eu não me engano. Ele foi até jogo do ano, blá blá. Ele já tem uma experiência. Acho que o problema é o seguinte, o problema é que o Skyrim foi tem um nível de refinamento tão grande, que quando eles trouxeram pro Play 3, eles começaram a perceber coisas que não estavam tão bem assim, não ficaram tão legal. Então começaram a refazer, praticamente refazer, não dava pra consertar. Teve muita coisa que acho que foi refeita do que foi feito lá no PC, lá no Xbox, que quando chegou no Play 3 joga refazer pra ficar no nível que o jogo é.
Sim.
Porque o nível de excelência desse jogo é muito alto. Comparado com muita coisa que você tem, muita produtorazinha que você tem no mercado, ele é fã, como a gente já falou 1 milhão de vezes, ele é muito fantástico.
E a gente teve esse pequeno atraso aí, agora se liberou esses DLCs, eu não tive a chance de jogar ainda nenhum dos dois.
Dos três?
Na verdade, pro PlayStation são dois.
São três. Não, são três. São três. São o Dragonborn, o Downguard e o terceiro, que é o Decorador.
Ah, mano, você tá tirando.
Não é Decorador o nome. Também me fugiu o nome do terceiro.
Heart alguma coisa? Heartfire?
É de construir casinha.
Heartfire, lembrei. O Heartfire, isso. Que é o que você pode construir casas, né? Mas, cara, é legal. Porque você pode construir desde uma casinha ridícula a um palácio gigantesco.
É, The Sims em Skyrim agora.
Não é bem o The... O The Sims é um jogo... É uma proposta diferente, na verdade. Mas tudo bem. A gente consegue construir casa, você decora dentro. O legal, na verdade, do Heartfire é o seguinte: é você explorar o mundo pra conseguir coisas pra decorar a sua casa. Conseguir spoilers de guerra, armaduras, sei lá, até coisas de dragão. Eu não sei se dá pra. Não cabe mais. Se tem, pode pegar crânio de trolls, que é uma coisa que você vê em tudo quanto é lugar. Duvido que alguém aqui tenha pego. Ah, vou levar esse crânio de troll pra casa. Não vai levar.
Cacete.
Exatamente. Mas no Heartfire você até leva, porque você fala, meu, vou levar isso aqui que eu vou colocar num pedestal no meio da sala pra todo falar que eu sou foda, eu matei um troll desse tamanho.
Isso, e aí depois você conta a historinha. Um dia eu fui um aventureiro
É.
Mas exato. Aí eu levei uma flecha no joelho e virei decorador.
Exato. Exatamente. Mas, enfim. Tem seu lado legal. E tem sua parte boa. É, e os outros dois, eu não consegui jogar o. Joguei só o Dragonborn, não consegui jogar o Dawnguard ainda. Mas falando do Dragonborn, a main story dele é muito legal. Envolve personagens de quests paralelas que você fez no Skyrim. É, só que não se passa em Skyrim, se passa em uma outra ilha. E tem um monte de coisa pra explorar. Um monte de coisa pra fazer.
A pergunta é quando que eu vou poder montar nas costas de um dragão e sair voando?
Então, só quando você comprar e baixar o Dragonborn, filho. Porque você ganha um shout. Lá você ganha um shout de conseguir andar, montar nos dragões. Então você tem a opção, ou você mata ou você monta o dragão. Como eu te mandei uma foto de mão, te mandando um belo chupa, porque eu estava montado um dragão e você estava chupando o dedo em casa.
Filha da p***, preciso baixar esse jogo agora.
Mas, assim, ele não é muito grande, lógico que é um DLC, não é uma quest gigantesca de 30 horas. Você termina ela até rápido, de 8 horas no máximo, se ela tá pronta, tá terminada. É, tem muita coisa pra explorar lá, mas também não é nada, assim, gigantesco. Mas é legal, porque você tem raças novas que você só encontra lá. E, além de raças novas, você tem armas que você... Tem armas... É, um tipo de material que você só encontra lá também pra forjar a arma.
Uma pergunta. Você é obrigado a finalizar a história principal pra depois conseguir jogar a Dawnguard ou você consegue jogá-la em paralelo?
Não, tem que terminar.
Não, dá pra jogar em paralelo porque...
Não, tem um deles que você tem que terminar, né?
Pode ser que o Dawnguard tenha que terminar. O Dragonborn não. O Dragonborn, ele segue em paralelo. Porque como esse passa em outro lugar, eu acho que eles, tanto ele quanto o Dawnguard, você consegue fazer em paralelo.
Não,
o Dragonborn eu tenho certeza. Você não precisa terminar a quest principal pra fazer ele.
O Dawnguard parece que tem que terminar, sim. Meu irmão tava comentando que pra terminar, pra você ter acesso à história, você tem que finalizar o Skyrim.
Ah, tá. Pode ser que ele tenha uma ligação direta com o final do jogo mesmo. Aí não tem jeito. Aí realmente você vai ter que terminar a quest principal. No Dragonborn, não. Dragonborn você consegue fazer em paralelo, sim.
E agora, eu queria dizer uma coisa. Um momento que todo mundo gosta. Um momento crucial do nosso podcast. Tiago, The Elder Scrolls V Skyrim é um milkshake ou é um picolé?
Como eu sempre, o pessoal pergunta pra mim, o que você tá jogando no PlayStation? Desde o dia que eu comprei Skyrim e Rocksmith e Battlefield, eu disse que eu não preciso de mais nenhum jogo do PlayStation, cara. Elder Scrolls Skyrim veio pra simplesmente satisfazer a minha vontade de matar dragões, velho. Então, pra mim, ele é um milkshake e é o melhor milkshake que eu já joguei e tomei na minha vida, cara. Esse jogo é espetacular. Eu não quero vender meu PlayStation 3 nunca por causa desse jogo. E eu não vou cansar de jogar ele, acho que por muitos anos ainda.
E você, Maguila? Milkshake ou picolé?
Então, cara... ele é um milkshake com certeza. Como eu já falei, ele é muito grande. O jogo é muito rico, tanto em ambientação, na parte da qualidade gráfica. Você vê, tem um esmero. Os caras tiveram um esmero de fazer tudo, tanto desde arma, personagens, cidades, as planícies, montanhas, céu, ambientação, passagem de tempo nele, de dia para noite, noite para dia. Tudo nele foi muito bem feito para ser quase que perfeito. Para ser perfeito, só se refizerem ele daqui duas gerações, quando os gráficos vão ser praticamente absurdos. Mas o jogo é fantástico. Vale a compra, sim. Tanto para quem gosta de RPG, que não conheceu ainda, às vezes ficou meio traumatizado com o 4, com o Oblivion, não gostou muito, compra o Skyrim, vai no Skyrim que ele é muito bom. É fantástico, vale a pena jogar. E cara, pra amigos meus que gostam de fazer troféu, também vai fundo, não é difícil, é tranquilo. Os troféus deles, são os troféus deles são tranquilos de fazer, exigem tempo, lógico, mas as histórias que esse tempo vai te tomar, você não vai nem perceber passar. É um milkshake com certeza, perfeito.
Então vamos lá, Brunão. E pra você, Elder Scrolls 5 Skyrim é um milkshake sem gelo ou é um picolé?
Cara, é um milkshake fácil. Isso é um fato. A gente falou do jogo aqui bem pra caralho o tempo todo. É um jogo fantástico. Ele tem problemas. Tem alguns bugs, acontece com alguma frequência. Não atrapalha demais o seu jogo, mas claro que de uma forma ou de outra prejudica. Eu acho que mesmo eu não sendo grande fã da ideia, mas acho que um multiplayer pro Skyrim seria fantástico. Talvez você convidasse, sei lá, 3, 4 amigos para jogar com você. Seria fantástico. Porque aí você ia trazer o conceito do RPG de mesa pro RPG digital. Então sim, seria fantástico. Sim. Na minha cabeça seria fantástico.
Na verdade, você queria um multiplayer reservado.
Reservado,
né?
Não que fosse um mundo aberto. Eu queria que fosse, por exemplo, você cria uma sala, convida alguns amigos seus e vocês fazem. E ele, sei lá, define uma missão e você cumpre aquela missão, entendeu? Eu acho que seria fantástico. Mesmo não tendo um gameplay parecido com isso, não tendo esse multiplayer, é um jogo fantástico. Você pode passar aí, uma guila passou 200 horas jogando. Eu passei, sei lá, umas 100, 150 horas. Ele fica um pouco cansativo depois de um tempo, mas ainda assim, se você dá uma pausa de, sei lá, um mês, talvez, e pegue pra jogar de novo, você volta animadíssimo pra jogar. Quer continuar explorando o mundo, cara, é um milkshake, cara. Com certeza.
Não, é isso aí. Então, se você não jogou, você tá fazendo o quê, cara? Vai comprar esse jogo.
Aí eu faço uma ressalva.
O quê?
Se você não jogou e você for solteiro, beleza, pode comprar. Agora, se você foi casado, tá namorando, velho, a chance de você terminar com um divórcio é gigante. Não, depois dessa, vamos pro e-mail, vai.
You have received an email. You have received an... You have re... You have re... You... You... you.
Leitura de e-mails.
Ah, Tiagão. Mais um programa finalizado. Vamos. Tiagão? Tiago? Alô? Filha da p***, vou jogar videogame de novo? Deixa eu ver se tem alguém online aqui pra me dar uma força.
Oi, de novo não. De novo não, não.
De novo sim, cara. Fui abandonado. O pessoal resolveu jogar videogame. Ninguém tava afim de ler e-mail, eu acho. Sei lá, eu. Sobrou pra você.
Não, é assim. Parente que tá longe, ele só liga pra falar que nego morreu, pra pedir dinheiro ou pra gravar e-mail.
Inclusive, depois tem que acertar um negócio. Eu tô precisando pagar umas contas aqui em casa. Vou pedir uma força sua aí, mas fica pra depois da gravação. Vamos lá. Tem e-mail pra ler. Na nossa caixa de e-mail, batendo recordes de novo. Uma quantidade absurda de e-mail com 2 e-mails.
Estourou a caixa.
Estourou. Caraca. Impressionante. Ficou tão grande que só sobraram 2 na caixa. Pessoal, ouça o podcast. Por favor, comente, deixe a sua opinião. Diz o que você achou, se foi uma merda, se você gostou, se o tema não foi legal, se faltou algum assunto. Qualquer opinião é muito bem-vinda. Inclusive xingamentos também. Pode mandar, não tem problema. Manda lá. Qual que é o e-mail, Gustavo?
O e-mail é milkshakesemgelo@gmail.com. Inclusive, mande também. Mande corrente de e-mail. Mande PowerPoint. Mande spam. Mande
o cara,
coisa.
Não. Nem
não, não mande.
Isso não.
Mande porque a caixa não é minha mesmo, então tudo bem. Mandem muito.
Isso, obrigado, viu? A gente arruma parente pra gravada nessas coisas. Vamos lá, Gustavo. O que a gente tem de e-mail pra ler aqui hoje, hein?
Nós temos, como dito, 2 e-mails. E um deles é do meu conterrâneo Renato Vieira, aqui de Mauá. Sem idade, sem profissão. Bom, como eu conheço o cara, eu sei que ele tem 24 anos. Ele manda um e-mail referente ao episódio 3, o episódio que falamos, em que qual eu participei, falamos do filme 2012, aquele filme muito, muito do controverso. Bom, vamos lá. Ele diz assim: parabéns pela iniciativa do podcast, tá maneiro. Eu quero dizer que, antes de qualquer análise desse filme, vale considerar que não passa de um pseudo fim do mundo, pô. Isso mesmo, o mundo não acaba, ele só dá uma chacoalhada. E só esse fato faz com que o filme não passe nas expectativas de quem esperava algo mais do que clichê de cinema. Como vocês bem abordaram, há uma série de fatores legais como diálogos com comédia e engajamento social. E também uma série de fatores, galhofas, com o nosso querido campeão de apneia. O que quero dizer é que essas coisas legais e chatas estão em diversos outros filmes por aí no mercado, e esse filme não traz nada de novo. Esse tema de ficção apocalíptica já está tão saturado que realmente eu entendo a dificuldade de inovação, e é por isso que volto a dizer: a única forma de você fugir o óbvio nesse tipo de história é acabar de vez com todo esse planeta de merda, e não simplesmente enfia todo mundo no barquinho, blá blá blá, e trama social no meio. E no fim do mundo, tá tudo certo com o paraíso aí pra todos que sobraram curtirem e tomar uma tequila sunrise de óculos escuros. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e um apontamento final. Gustavo Lombardi, do nem me disse no meu... Gustavo Verde, o cara, tá? O cacete. O cacete, tá? Seu... Eu que te apresentei essa... Aqui. E não volte mais por aqui.
Ou volte, não, volte sim, volte com certeza. Pode voltar. Renato, muito bem-vindo. Continue mandando e-mail xingando meu irmão, que tá maravilhoso. Mas vamos lá, que tem mais coisa pra ler aqui. O segundo e-mail é do Marcelo Zaniolo, nosso querido amigo host do Livrocast, que ele é de Florianópolis, Santa Catarina, e tem 25/626 anos de idade. Eu não sei quanto é isso, deve ser algum tempo do futuro. Deve ser bastante coisa, o que explica porque ele já leu tanto livro na vida dele.
É.
Mas é isso aí.
O que, que tem em Florianópolis?
Cara, Florianópolis tem cerveja, não é lá que tem o Oktoberfest, não é isso?
Não sei, eu pensei que era no Rio Grande do Sul.
Mas Santa Catarina é um lugar, pelo que eu ouvi falar, muito bonito, com praias maravilhosas, cheias de argentino, infelizmente, ou não. Mas enfim, vamos ao e-mail do Marcelo. Ele falou aqui sobre o quarto episódio do Milkshake Sem Gelo, que a gente deu dicas sobre o que você deve ou não assistir no cinema no primeiro semestre de 2013.
Homem de Ferro!
Se você for estar no futuro, com certeza já viu todos eles. Se você está escutando na época correta, ainda tem coisa que está valendo e coisas, opiniões bem legais lá, viu? Vamos lá. O e-mail do Marcelo é o seguinte: a primeira coisa que quero dizer é parabéns pela atualização da página no Facebook. Luto constantemente para manter o Livrocast atualizado no Facebook. E ao menos, me parece, vocês fazem isso com maestria. Pô, Marcelo, obrigado, cara. É dar um trabalho do caralho, mas a gente tenta. Em segundo lugar, curti o nome, a trilha sonora e o conteúdo. Palmas para o Canudinho no final do episódio. Eu não esperava e veio muito a calhar com o nome de vocês. Finalmente, alguém percebeu que tem aquele maldito Canudinho no final. Ninguém nunca veio comentar isso com a gente, cara. Fiquei bem feliz com o e-mail do Marcelo, hein? Continuando aqui... Não acho o programa grande. Acho sim que muito tempo é perdido, e aí ele pôs entre aspas, entre vinhetas e cada tópico da pauta. Vocês poderiam ser mais dinâmicos. Digo, com menos interrupções. Entendo a proposta de vocês em deixar bem claro do que estão falando e dar tempo para o ouvinte perceber que está avançando o conteúdo. Mas o excesso de fade-ins e fade-outs entre as músicas não deixou de chamar a atenção.
Pois é, ele disse que não acha o programa grande, né? Também o cara tem 25/626 anos? Porra! Lógico que o programa não é grande. O cara lê livro pra caramba.
Enfim, quanto ao tema abordado, achei muito bom. Legal saber que filmes estarão nos cinemas no primeiro semestre do ano e tudo mais. Bate-papo interessante e divertido. Vozes calmas. Legal que só hoje ouvi o cast e o medo de você sobre o Duro de Matar se concretizou. Poderiam ter apostado e estariam ricos. Que pariu, eu sabia que eu devia ter apostado nisso, cara. Eu tinha certeza. Mas enfim, ele continua dizendo que está bastante ansioso para ver o Homem de Ferro e que concorda com tudo que a gente disse sobre o Homem de Aço. Ele mandou aqui um abraço e desejando muito sucesso pra gente. Obrigado, Marcelo. Cara, eu realmente agradeço o seu e-mail. A gente estava passando na época que você mandou aqui uma fase um pouco complicada com o podcast, com a fanpage. ajudou bastante a gente a criar incentivo aí para continuar tentando batalhar nosso espaço aí. É, obrigado mesmo. Bom, Gustavo, antes da gente finalizar aqui, obrigado pela força de novo, já que fui abandonado, né, pelos meus companheiros de podcast.
Tô sempre por aqui. Nem sempre disponível, mas sempre por aqui.
Mas é isso aí, então. Galera, obrigado por ter chegado até aqui. Siga a nossa fanpage. Qual que é a nossa fanpage lá no Facebook, Gustavo?
Nossa fanpage é facebook.com/melkesekasemgelo.
Tem o nosso Twitter, que é @shakesemgelo. E você pode mandar também o seu e-mail para milkshakesemgelo@gmail.com. A gente, às vezes, demora um pouquinho para responder, mas a gente sempre lê todos os e-mails que chegam. Então, ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor. Participe lá com a gente. Não custa nada para você divulgar para seus amigos também. Passa lá e encaminha o link para seus amigos. Um abraço para vocês. A gente se vê mês que vem. A gente se ouve, na verdade, mês que vem. Com um tema que a gente já está preparando, que vai ser bem legal. Vai ser um quadro novo que a gente vai lançar aqui no Milkshake Sem Gelo. Mas a gente deixa isso pro mês que vem para vocês. Gustavo, abraço para você. Obrigado.
Opa, só antecipando, o quadro novo vai ser a camiseta molhada.
Não vai. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Alguém me tira daqui. Essa caverna tá cheia de dragão.
Por favor, me tira daqui.
Brunão, você tá aí, Bruno?
Vai, eu te pago R$10, velho. Me tira daqui. Por favor. Eu te dou minha coleção do Senhor dos Anéis. Mas me tira daqui, por favor. Alguém me ajuda.